A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Tem uma empresa e ainda não tem nada implementado em relação à inteligência artificial. Então está no lugar certo para perceber a importância da inteligência artificial nas empresas. Estamos numa era parecida à que aconteceu com os sites e muitas das empresas olhavam com desconfiança para isso. O IA chegou para ajudar as empresas a ganharem dinheiro. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 338 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 12 de outubro, ao final deste domingo de eleições autárquicas em Portugal.
Espero que toda a gente já tenha ido exercer o seu dever cívico, que é importante.
E quando nos estão a ouvir já fecharam as urnas é também, verdade. E se calhar já há resultados, não é? Mas estamos a meio de outubro e se está a pensar comprar algum aparelho Apple, sem ser de facto um iPhone, porque os iPhones saíram há muito pouco tempo, tenha atenção a isso e o nosso conselho é que espere, porque nas próximas semanas haverá por parte da Apple lançamentos de novos produtos, novos iPads, novos MacBook Airs e poderá haver ainda mais surpresas, porque se fala de novas Apple TVs, novos AirTags e portanto poderá aqui haver... Vai haver de certeza
sim.
iPads e MacBooks, vai haver lançamentos. Quanto ao resto, vamos ver o que vai acontecer e portanto fique atento. O nosso conselho é não compre já, espere até ao final do mês ou até meio de novembro, porque até aí, se tem interesse em comprar um iPad ou um MacBook, vai haver, primeiro vai haver campanhas, como falámos da Vorten e da Fnac, campanhas com o MacBook,
claro, para escoar os modelos 4, antigos, não é? Claro, obviamente.
Não, antigos, quer dizer, neste momento é o mais recente, o 4, não é? Mas tem vindo a descer o preço constantemente. Depois, estamos aqui a falar em off do iPhone Air, o 17R. Eu mostrei ao Ricardo, porque encontrei aqui por acaso um telefone que tenho, eu já nem sei, mas isto é para aí de 2006, por aí, um Samsung que a Samsung me ofereceu, porque ele não saiu no mercado português, e eu até fui aqui através do Apple Vision procurar para ver qual era o modelo. E temos aqui até um link, é o X820. Isto não saiu no mercado português, mas isto é muito interessante, porque este telefone é muito parecido com aquilo que é o 17R, ou seja, ele é extremamente fininho até à parte de cima e depois tem uma parte mais grossa onde está a câmara, que diz 2 megapixels. E portanto, quando estamos nos 48, vejam a evolução que isto teve. Ele até está com fita cola, porque ele esteve no meu bolso e ele dobrou. E portanto não partiu, mas dobrou. E eu até meti fita cola. Ele agora não tem bateria e eu nem faço ideia onde está o carregador deste Samsung. Mas sou menino para mandar vir um. Eu já fui à procura aqui no AliExpress, há muitos carregadores e 2€ temos um carregador para este telefone. Mas tu, Ricardo, falavas-me em off que de facto finalmente conseguiste este fim de semana, e conta-nos lá, tiveste a experiência de tocar num 17R. Ouvimos aqui o Mário Carlinho na semana passada, mas tu foste ali a Badajoz e conta-nos lá essa experiência, até porque Badajoz é aqui ao lado.
Exato.
Numa hora e pouco estamos em Badajoz, aqui desde Lisboa, e quem for do norte provavelmente tem ali Salamanca, ou quem for do Porto vai a Vigo, também é um instante, e tem, não tem Apple Stores por aí, mas tem representantes da Apple que têm exatamente as mesmas condições das Apple Stores em Espanha. Mas é melhor falares-me tu, porque tu tiveste essa experiência, não é?
Olha, eu muito rapidamente vou-te dizer isto. Ou seja, não é uma Apple Store como nós a conhecemos na sua plenitude, e para quem já teve a oportunidade de conhecer uma Apple Store verdadeira, como as de, por exemplo, as de Madrid, ou as de Barcelona, ou as de Valência, ou seja onde for, ou até mesmo de Londres, de Paris, etc., por esse mundo fora, não é uma Apple Store per se, não é? Porque, pronto, falta-lhe ali o Genius Bar, falta-lhe muita coisa, mas é uma loja que é um revendedor premium da Apple e que está localizado até no centro comercial El Faro, muito, muito, muito junto à fronteira entre Elvas e Badajoz. E, portanto, para quem lá for, pode lá dar um pulo, os telefones estão expostos. Tive a oportunidade, neste caso, até mesmo a pedido, porque os telefones têm um sistema que não se pode pegar neles, mas pedi encarecidamente a um dos funcionários que me conseguisse, neste caso, emprestar. Ele emprestou-me um deles.
Aí nas Fnacs ou nas Vortens, há uma delas que tem esse tal aparelho que tu dizes que é para estar agarrado, mas há uma delas que, ou mesmo no Corte Inglês, que se pode experimentar facilmente.
Sim.
Eles estão nos MagSafes, e podes experimentar, e aí tens a experiência total do 17R, não é?
Exatamente, e depois uma coisa que posso dizer é porque, estando livremente a mexer no telefone, é que temos a verdadeira noção do peso, da dimensão. O ecrã é espetacularmente bom para um telefone com aquele peso e com aquela espessura. Faz confusão na mão, é um facto, porque quando nós estamos habituados a vários anos de telefones mais espessos que a Apple fez, até agora o mais fino de todos era o 6 e já lá vão umas décadas, e o que se nota, acima de tudo, é muito agradável ao toque. É um telefone que é leve, é estranhamente leve, novamente digo, é estranhamente leve, comparado, neste caso, na parte mais fina, atenção, por exemplo, com o 17 Pro, o 17 Pro Max, ainda por cima, é metade, literalmente, e, portanto, é realmente muito agradável de tocar, tem um ecrã completamente fabuloso. É verdade que, em termos de fotografia, obviamente não se pode comparar o sistema de 3 câmaras do Pro, ou até mesmo o de 2 do 17, com uma câmera unificada, apesar da câmera ser bastante boa. Tive a oportunidade de experimentar, tirar uma ou duas fotografias e ver realmente.
E tem aquela situação dos 48 megapixels, se tu mudares, ele depois pode fazer zooms dos 48, ou seja, ele faz zoom, mas depois está a fazer zoom dos 48 para uma fotografia mais pequena, mas com qualidade, não é?
Exato, exato. Não, uma coisa que se nota é que a Apple teve muito cuidado neste caso, neste telefone, e uma vez que tem apenas uma câmera, apenas um sensor, de equipá-lo efetivamente aqui com transições rápidas de focais, com efetivamente aqui, portanto, a fotografia é muito, 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 muito agradável de fazer, e sem problemas rigorosamente alguns, até mesmo porque, para quem tem um Pro, há pessoas que eu conheço que nem nunca usaram a teleobjetiva, e portanto, isto é para ver, porque às vezes compramos o Pro com aquela ideia de realmente ter o melhor, mas por vezes nem usamos as potencialidades todas do equipamento, e lá está, mesmo aquele conselho que deixaste no último podcast é importante, ou seja, quem realmente precisa, obviamente, que irá cair sem sombra de dúvidas no Pro, mas é preciso dar uma oportunidade ao 17 e porque não ao 17R, apesar de lhe faltar ali algumas coisas, obviamente não tem som estéreo, pronto. Existem diferenças, é verdade, mas eu acho que aquilo, acima de tudo, é um ponto de viragem para a Apple, é um ponto de viragem em termos de formatos de fábrica. A Xiaomi tem um equipamento que é igual praticamente ao iPhone 17R, até a própria capa da Xiaomi para para este modelo que eles desenvolveram, muito semelhante ao 17R, cabe no 17R, para vermos aqui a importância disto. E de facto a Apple, eu acho que mais uma vez entrou pela inovação, e acho que muitos irão seguir este caminho, ou seja, a Apple está a jogar a seu favor com a miniaturização que está a conseguir com a TSMC, está a fazer componentes cada vez mais pequenos, permite realmente fazer equipamentos também mais pequenos. Obviamente que é preciso trabalhar ainda alguns pormenores, como por exemplo a bateria, ter uma bateria se calhar de maior densidade, mas com a mesma espessura, para termos aqui uma autonomia um pouco mais alargada, porque de facto o telefone diz, quem o usa, de que realmente, a menos que tenha tudo desligado, é quase impossível chegar ao final do dia com bateria ainda. E portanto, aqui está, mas eu acho que a Apple fez, eu acho que isto é muito importante para a Apple, é um passo muito importante este equipamento, com estas dimensões, com esta espessura, para mostrar que é possível e que a Apple certamente vai trabalhar com este conceito, porque é sem dúvida um telefone diferente. E lá está, a Apple vem aqui quebrar um bocadinho aquele design já um pouco batido, já cansado, digamos assim, que estava a pôr nos telefones desde, na verdade, o iPhone 11. E portanto, aqui temos aqui a Apple a tentar mudar aqui um bocadinho o design. Eu acho que vai ser muito bem sucedida, porque o telefone está a ter uma adesão muito, muito interessante em todo o mundo.
O telefone é muito bonito, muito, muito, muito bonito.
O telefone é muito bonito, novamente digo, e quem já experimentou ou quem ainda vai experimentar, vai ficar com isto na cabeça, é estranhamente leve. Eu só vos digo isto, é estranhamente leve. E a espessura até parece que temos na mão, não um iPhone, mas uma outra coisa qualquer. E de facto é muito agradável. É muito agradável ter o telefone, poder manuseá-lo. Eu acho que é muito interessante, e acho que a Apple vai continuar a apostar neste formato, porque é um formato que realmente fez muitas cabeças virarem, mas no bom sentido, lá está, olharem para isto, lá está. E eu tenho praticamente a certeza de que a Xiaomi já tem um equipamento muito semelhante, para não dizer igual.
Deixa-me lá aqui dizer-te uma coisa, porque eu por acaso esta semana cruzei-me aí com uma panóplia de informação da Huawei, e sobre a dimensão que a Huawei tem neste momento na China, é o maior vendedor da China. Eles que foram boicotados pelos Estados Unidos, não sei se te recordas, e os nossos ouvintes, pela proibição do uso do Google.
Do Android, claro. Não
é? E tu no Android não teres o Google parecia que era uma coisa que impossibilitava a Huawei de crescer. A verdade é que a Huawei tornou-se no maior vendedor na China, e eu estive a ver produtos brutais, computadores finíssimos, um tipo de tablet que tem três partes, que se torna num iPad enorme, e eles estão muito bem, e de facto toda a gama é uma gama muito, muito, muito fininha, e eu acho que de facto vai ser difícil até para a Apple conseguir subir ao primeiro lugar na China, tendo eles próprios aqui algumas tendências em relação ao mercado chinês, e fazendo aqui algumas situações em relação àquilo que exige o governo chinês. Mas falavas da Xiaomi, falamos da Samsung, que também tem de facto agora esta última geração, um telefone muito fininho, aquele dobrável. Eu acho que quem ganha o prémio é a Huawei, porque a Huawei, apesar de não ter a visibilidade aqui na Europa e sobretudo também nos Estados Unidos por esse bloqueio, na China, e nós vamos deixar no nosso blog ahoradamaca.portopress.com um link onde os nossos ouvintes vão poder ver de facto os produtos que eles têm, que são coisas excepcionais, e portanto eu acho que o caminho por aí e o caminho do futuro é de facto ser muito fino. E falando do futuro, eu já estou a usar o 26.1, o beta, que tem o português de Portugal, E eu queria deixar aqui no nosso podcast como é que são as vozes portuguesas. Vamos lá aqui ouvir as duas vozes portuguesas.
As cores do céu desvanecem como o pôr do sol, enquanto, na noite límpida, as estrelas começam a brilhar.
As cores do céu desvanecem com o pôr do sol, enquanto, na noite límpida, as estrelas começam a brilhar.
Informação, Ricardo, o que é que temos aqui de informações novas em relação à Apple?
Neste caso, em termos de informação, o que temos aqui é que a maior concorrente da App Store, a Alt Store, como de Alternative Store, fez novamente uma ronda de angariação de fundos. Conseguiu, neste caso, financiar-se de uma forma muito interessante, com valores também bastante interessantes. Isto para quê? Porque não só está a ter cada vez mais títulos disponíveis para que os utilizadores consigam fazer download. Não nos podemos esquecer que a Alt Store ganhou notoriedade, acima de tudo, com aplicações que não são permitidas na App Store, como, por exemplo, os Fortnite, e também aplicações de adultos que não são permitidas na Alt Store, conseguem, neste caso, quem quer esse tipo de conteúdo pode conseguir aceder. E esta Alt Store está a ter realmente aqui algum sucesso relativo, obviamente que ainda o grosso permanece com a App Store, sem dúvida alguma. Portanto, com todas as políticas e com toda a segurança que existe, não existe muitas pessoas, eu, por exemplo, não conheço muitas que tenham aderido à Alt Store. Conheço uma que aderiu à Alt Store e foi precisamente para conseguir carregar certas e determinadas, por exemplo, Fortnite, para poder jogar, e a Alt Store está a ganhar notoriedade, e agora recentemente, com esta campanha de angariação, estão prestes a lançar, neste caso, já em 3 novos países, que inclui, neste caso, o Japão, o Brasil e também a Austrália. Ou seja, o Brasil é um mercado que é relativamente grande, neste caso. Mas...
Muito grande, não é relativo, é muito grande. 220 milhões.
Sim. Grande, não tão grande como o norte-americano, mas grande sim, e o japonês, que é um mercado também muito interessante, está a ter aqui algum tipo de realmente um sucesso relativo no mercado japonês, até mesmo porque existem algumas também aplicações locais próprias que a Apple não tem nas suas fileiras na App Store local, mas com a Alt Store realmente os clientes conseguem descarregar. E portanto é preciso ter aqui alguma atenção nisto, porque mais dia menos dia, e segundo também aquilo que os próprios CEO da companhia da aplicação promete, estão para lançar novos e melhores títulos, estão em conversações com alguns estúdios proeminentes mundiais para tentar lançar aqui realmente alternativamente à App Store, e portanto isto é um caso para seguir com atenção, porque realmente podemos estar aqui a ver uma viragem também, a pouco, dos hábitos de consumo. Obviamente, por enquanto, ainda não é relevante para o universo de utilizadores que estão registados e subscritos na App Store, mas começa lentamente a ganhar aqui a tração, e realmente o esperado é que chegue ao maior número de países e ao maior número de utilizadores, e realmente estamos a ver caminharem nesse sentido.
Eu não sou adepto, portanto dificilmente vou instalar uma App Store paralela, mas obviamente há quem faça isso. Deixa-me dizer que em França a Apple recebeu uma denúncia. O antigo funcionário que escutava a Siri e que passava as conversações para fazer a revisão dessas vozes humanas e onde confessou que ouvia muitas conversas privadas. Não sei se recordam deste processo, foi antes de 2019, mas este funcionário apresentou uma denúncia. Essas conversas eram gravadas por parte da Apple sem que fosse público para os utilizadores e sem que os utilizadores tomassem alguma decisão. E portanto agora colocou uma denúncia em França. A Apple já havia sido condenada nos Estados Unidos e acabou por em 2019 deixar para o utilizador a opção de autorizar ou não que a Apple tenha acesso às suas conversas com a Siri, e bem, não é? E portanto claro, devia ter sido sempre assim. Nessa condenação nos Estados Unidos, a Apple teve de pagar 95 milhões de dólares, 20 dólares por cada dispositivo. Eu não sei bem como é que isto acontece, ou seja, quem é que teve direito a receber estes 20 dólares, se foi toda a gente, se foi as pessoas que entraram nesta denúncia. Não sei exatamente, não sei se tens alguma informação que possa, e que de facto não é assim muito importante, mas que possa adiantar nisto que eu estou a dizer. Não sei se tens essa informação ou não.
Não, por acaso não tenho.
França avança. O que vem nesta denúncia é algo mais profundo, é se a Apple escutou as conversas sem consentimento, onde é que estão essas gravações? Se foram destruídas, onde é que estão esses dados de cada utilizador? E portanto, nesta denúncia há aqui algo mais profundo do que a própria denúncia feita nos Estados Unidos e que obrigou a Apple a mudar as suas regras em 2019. Portanto, vamos acompanhando esta denúncia. Eu acho que França é um país que tem estado na linha da frente na Europa em relação a algumas denúncias em relação a algum tipo de pedido de ser ressarcido. Por exemplo, quando plataformas digitais como o YouTube ganhavam muito dinheiro com imagens e vídeos de produtos franceses, eles avançaram com uma denúncia e obrigaram a que houvesse, até de várias plataformas, obrigatoriedade de terem uma percentagem nas suas plataformas de produtos nacionais, ou seja, isso, e depois eu acho que isso avançou para o resto da Europa, mas foram os franceses que tiveram na linha da frente.
Se posso aqui adicionar algo, é isto que acabaste de dizer, é que de facto a França é dos principais interessados, neste caso, em termos de serem ressarcidos pela Apple, até mesmo porque todos os requisitos e todas as políticas relativamente ao ato de mercados digitais que a União Europeia está a exigir das grandes tecnológicas, tem em França no seu maior, se não o principal apoiante desta situação, até mesmo porque o governo francês tem a noção de que todos os seus cidadãos foram muito prejudicados pelas gigantes tecnológicas norte-americanas e, como tal, tem feito tudo o possível para equilibrar, neste caso, equilibrar aqui o jogo, se bem que agora, obviamente, que as tarifas que Donald Trump impõe já têm aqui outro tipo de posicionamento, digamos, relativamente a estes pedidos todos, que a Apple até inclusive até há bem pouco tempo disse que já estava também um pouco, entre aspas, cansada desta situação, porque a União Europeia só pede e não dá nada, lá está. A última gota d'água foi realmente os pedidos de acesso à tecnologia, que muitos deles foram colocados pelo Facebook, e que a Apple, obviamente, não vê isto com muitos bons olhos, devido a tudo aquilo que já se sabe do grupo Meta, em termos de fugas de informação e tudo mais, e falta de privacidade dos seus utilizadores, e como tal, Apple também ameaçou, entre aspas, e eu digo entre aspas, porque a Apple realmente insinuou que todas estas políticas que a União Europeia está neste caso, a levantar, e todos estes entraves e pedidos de abertura e de código e tudo mais às gigantes, inclusive à Apple, que a União Europeia está a pedir, podem, neste caso, atrasar o deployment, portanto, a instalação de algum tipo de funcionalidades em território europeu, que a Apple desenvolva, e até mesmo equipamento, e como tal, a União Europeia está neste momento a ter um pouco mais de cuidado com esta lei, o ato dos mercados digitais, e naquilo que pede às gigantes norte-americanas, até mesmo porque existe esta situação, existem as tarifas, existe muita outra coisa que eventualmente pode privar os utilizadores europeus de muita coisa.
Indo para a frente neste podcast, vamos falar de IA lá mais à frente, IA, inteligência artificial para empresas, mas dizer que a IA da Google está a chegar ao Waze e vai permitir interagir com a aplicação conversando sobre os avisos. Quantas vezes tu vês uma determinada situação na estrada e depois, quando vais lá carregar no botão, já estás a quase um quilómetro de distância, podes de forma imediata interagir com o Waze, e portanto a Google vai implementando esta IA nos próximos tempos, nos próximos updates do Waze, e é algo extremamente interessante. Para fechar, Ricardo, vamos a uma última informação.
Para fechar, a Apple ganhou Elon Musk. Elon Musk queria adquirir uma startup, a Prompt AI, que tem muito, muito, muito desenvolvimento em termos de reconhecimento facial. Trabalha muito na área da segurança, portanto, com webcams e com IP cams. E esta empresa desenvolveu um sistema muito próprio, neste caso no qual recorre, neste caso, a inteligência artificial para reconhecimento facial nas câmaras e ações a tomar quando algo que é, neste caso, até pode ser parametrizado pelo utilizador. Por exemplo, se o utilizador não conhecer uma determinada pessoa que apareça na câmara, pode, neste caso, a AI dizer que não faz parte da família, não faz parte dos seus conhecidos, se quer que tome alguma diligência. Pode também controlar em tempo real os nossos animais domésticos, portanto, ajuda doméstica também, quem tem empregadas domésticas, etc., ou outro tipo de ajuda doméstica também, ajuda a controlar esta situação. E a Apple viu-se muito interessada nesta situação. Há quem diga já que é para uma situação futura de uns óculos, mas não se sabe, obviamente não está nada confirmado. E realmente partiu para não a aquisição, porque a Apple ultimamente tem feito isto, ou seja, a Apple já não tem comprado tantas companhias. Isto parece que é uma moda em Silicon Valley. O que acontece é que fazem, neste caso, aquisição de pessoal e de tecnologia da empresa, mas não compram a empresa propriamente dita. Ou seja, no fundo estão a recrutar pessoas dessa empresa, pessoas essas que trazem consigo o know-how. Pode comprar algumas patentes que a empresa já tenha, mas não compra a empresa. E isto tem sido, neste caso, uma trend em todo o Silicon Valley, que ultimamente o que se tem visto é isto, ou seja, há muitas startups com tecnologia muito interessante e que pode fazer sentido integrar nos sistemas, obviamente, mais conhecidos, e os gigantes, obviamente, que querem aproveitar, obviamente, este know-how todo e este bom desenvolvimento. E então, a Apple o que fez foi realmente conseguir contratar as pessoas dessa empresa, as pessoas-chave, portanto, os engenheiros-chefes e todo o mais pessoal ligado ao desenvolvimento da IA, comprou também tecnologia juntamente com patentes, E também consegui também ganhar o competidor, neste caso, o competidor mais direto que havia, neste caso, que era Elon Musk, que estava também interessado nesta startup e queria fazer o mesmo, ou até mesmo adquirir a empresa na totalidade para juntá-lo ao Grok AI. E, portanto, a Apple conseguiu suplantar Elon Musk nesta demanda e as pessoas, obviamente, que agora estão em conversações já muito, muito, muito avançadas com a Apple neste sentido, portanto o negócio está praticamente fechado e agora efetivamente vai dar-se a migração das pessoas que vão trabalhar diretamente, portanto serão colocadas em departamentos específicos na Apple a trabalhar para isto. Diz-se também que esta empresa tem dentro das suas patentes algo muito interessante que poderá potenciar a Siri e a Apple, como já se sabe, tem todo o interesse em modernizar e atualizar a Siri o mais rapidamente possível, até mesmo para não perder a corrida de inteligência artificial, coisa que toda a gente sabe, a Apple está atrás, está a correr atrás do prejuízo e está neste momento a tentar atualizar-se e a equiparar-se aos seus concorrentes diretos, de forma a realmente ter aqui uma inteligência artificial, uma assistente pessoal na verdadeira extensão da palavra. E portanto boas notícias para o futuro da Siri e o futuro da Apple Intelligence, talvez com estes talentos que a Apple foi buscar e também tecnologia para adicionar já a sua Apple Intelligence e possivelmente no futuro para a
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na altura que estamos a fazer praticamente 10 anos de podcast A Hora da Maçã e desde o primeiro dia da primeira hora a iServices esteve ao lado da Hora da Maçã, hoje desafiei aqui o Bruno Borges, que é fundador da iServices, para falarmos de inteligência artificial, porque estamos num momento onde se fala muito da inteligência artificial e toda a gente, acredito que daqui a muito pouco tempo, em todos os telefones tenha a inteligência artificial, mas vamos falar um bocadinho sobre a inteligência artificial nas empresas, Bruno. De que forma é que as empresas estão a utilizar a inteligência artificial?
Obrigado, Nuno. Obrigado antes de mais pelo convite. Parabenizar a equipa que participou ao longo destes 10 anos. 10 anos é muito tempo. E são muitos programas e feitos com muita dedicação e sem nunca abandonar. Mas esta dedicação que eu assisto é uma dedicação que é feita com gosto mesmo. Não é uma dedicação porque tem que ser. É feita com gosto. E, portanto, há essa preocupação de encontrar temas, debater os temas, encontrar pessoas e, portanto, quero dar os parabéns a toda a equipa que participou ao longo destes 10 anos e, sobretudo, a ti que levas isto à frente.
E muito obrigado à iService por ser nosso parceiro desde a primeira hora, não é?
Sim, foi assim um desafio lançado e que tu agarraste e nunca mais largaste. Agora, falando um bocadinho de inteligência artificial, diz que a adoção da inteligência artificial a nível global tem sido a mais rápida de sempre já vista. Quando comparamos com a televisão, com os telefones, com a internet, a inteligência artificial é a mais rápida. E, de facto, segundo os últimos números, cerca de 70% ou um pouco mais de 70% das empresas utilizam inteligência artificial em 2024. E 2025, o ano em que estamos, quando estes dados saírem, serão ainda superiores, certamente. Claro que o utilizar tem muito a ver se há muita gente a utilizar ou pouca gente a utilizar. Estes dados que eu estou a partilhar são dados que existem pessoas a utilizar. E essa adoção, departamento a departamento, empresa a empresa, varia muito. Aquilo que eu verifico atualmente nas maiores empresas do mercado é que determinaram uma pessoa para estudar a aplicabilidade da inteligência artificial em todos os departamentos. E, portanto, aquilo que as empresas, por norma, fazem são reuniões departamento a departamento, com um especialista que conheça todas as ferramentas de inteligência artificial, e digamos que especialistas não há assim tantos, portanto o especialista aqui é mais do ponto de vista de saber exatamente quais são as melhores ferramentas do mercado e que ferramentas utilizar para cada atividade. E, portanto, essa deve ser a primeira preocupação, é que as empresas tenham o cuidado de ver departamento a departamento o que é que podem utilizar e ajudar as pessoas que trabalham nesse departamento. Portanto, eu posso falar um bocadinho aqui do caso da iServices. Como em qualquer empresa há pessoas que são mais céticas e outras menos céticas, eu vejo o nosso departamento de marketing a utilizar a AI para definir campanhas, para incluir segmentação automática de audiências, para estudar comportamento de clientes. Vejo contabilidade a utilizar a AI para transformar processos que são tradicionalmente manuais em processos automatizados e que seja menos propenso a erros, como por exemplo uma verificação bancária, alguma detecção de alguma inconsistência em contas, os recursos humanos que podem usar e devem usar a AI para fazer uma triagem mais assertiva dos currículos, gerar questões, definir melhor quem são as pessoas que queremos estar a trabalhar connosco. E portanto, a AI é transversal a qualquer departamento, começando pela logística, acabando na contabilidade, é transversal a qualquer departamento. E a AI, na minha opinião, divide-se sobretudo aqui em três grandes áreas. Na área de machine learning, onde vamos pôr dados, vamos pôr ficheiros que temos de dados e vamos pedir à máquina para que, através de algoritmos, nos aprenda a fazer, aprenda a fazer previsões, a dar-nos previsões e um dia, se quisermos, darmos autonomia para tomar decisões por nós. Decisões de preço, dizer à máquina automaticamente, olha, a partir do momento em que detectares isto e que a tua previsão é essa, altera o preço. Em termos de processamento de linguagem natural e, portanto, as empresas cada vez mais abdicam de empresas secundárias às quais pagam para fazer atendimento telefónico e optam por ter chatbots que estão a responder aos clientes como se humanos fossem, praticamente. E, portanto, estamos a falar de uma poupança gigantesca a esse nível, porque são milhões de euros que muitas empresas consomem só em chamadas telefónicas e atendimento telefónico e serviço após venda. E depois a AI generativa, que é aquilo que todos nós vamos utilizar no dia-a-dia, que é o ChatGPT e aplicações do género que nos permitem criar conteúdo desde textos a imagem ou mesmo até códigos de programação. Agora também é importante dizer que contexto a contexto, departamento a departamento, existem aplicações que são mais adequadas, ferramentas que são mais adequadas e mais evoluídas para aquela tarefa. E portanto... É verdade que existem pessoas que são céticas ainda em relação a determinados modelos da AI, mas parece-me que é algo que é inevitável. Portanto, eu recordo-me quando saíram determinados... recordo-me que aqui era um tema no marketing há 6 ou 7 anos, quando saiu o TikTok. E aquilo parecia algo diferente, inovador. E muitas pessoas eram céticas, diziam isto não vai levar a lado nenhum. E de facto o TikTok hoje é uma plataforma que não podes ignorar. A AI chega e se calhar daqui a 6 ou 7 anos os céticos vão dizer ok, eu atrasei-me, fiquei completamente absorvido por outras questões e não dei a preponderância que devia dar a isto. E portanto, há pessoas que são de facto céticas e há outras que não, são curiosas, adaptam de uma forma muito embrionária qualquer tecnologia, gostam de testar. Tu és uma dessas pessoas, portanto sempre que sai qualquer tecnologia, tu és o primeiro a querer testá-la.
Estou a testar, por exemplo, agora o Pixel com o Gemini e estou, de facto, muito, muito bem impressionado porque, de facto, o Gemini está a funcionar muito bem e prevê-se que a Google implemente isso até nos iPhones e num sistema que não é o Android, não é? E portanto, mesmo até para a nossa vida pessoal, o Gemini tem no Pixel, ajuda-nos a tomar decisões. Ainda agora estava aqui a experimentar com a câmera, ele identifica coisas, perguntas-lhe e ajuda de uma forma fantástica e portanto estou a ficar bastante admirado com isso. Mas em termos de empresas, o que é que tu aconselhas, tu que já tens essa larga experiência, o que é que tu aconselhas as empresas se não conhecem esta área, quais são os primeiros passos que devem dar?
Aconselho sobretudo a identificar processos repetitivos que existam que possam ser automatizados, começar por aí. Ir para situações de baixo risco, portanto implementar esta tecnologia em determinados projetos iniciais que tenham baixo risco. Depois há fatores de sucesso. Um dos fatores de sucesso que eu estava a referir era esse, é estarem todos alinhados com a tecnologia, estarem todos alinhados com este teste que está a ser feito e em prol de ser bem sucedido. Há erros a evitar, claro, que é implementar a AI, mas sem ter uma estratégia clara não vale a pena. E basicamente são esses os principais conselhos que eu posso dar, é envolver as pessoas à volta de uma nova tecnologia que surge para nos ajudar no nosso dia-a-dia e para nos poupar tempo e nos tornar mais eficientes, e não ser céticos à utilização da mesma.
Quando é que tu percebeste que a AI era o futuro? Foi logo no início? Há quantos anos estás a implementar aqui na iServices?
Não são muitos anos, mas muitos meses, não te sei referir porque eu temporalmente não tenho essa ideia, mas a partir do momento em que a AI processa a linguagem humana de uma forma tão natural, isso para mim é disruptor. Ou seja, eu quando falo contigo esforço-me para usar as palavras certas, as vírgulas certas, para que tu me percebas exatamente quais são as minhas emoções, as minhas vontades, a mensagem que eu quero transmitir. E isto num texto demoras muito mais tempo, é mais demorado, até muitas vezes não consegues pôr emoção no texto ou tens mais dificuldade. E hoje em dia, presumo que da mesma forma que tu fazes, Nuno, eu uso a AI generativa unicamente por voz. E portanto consigo, através de comandos de voz, transmitir com a maior clareza possível qual é a minha ideia e o que é que eu pretendo. A partir do momento em que isto existe, eu não consigo abandonar esta tecnologia. Eu sei que vou ter os processos muito mais rápidos se usar a voz e se usar esta tecnologia do que se for eu unicamente a fazer. E muitas vezes vai complementar as minhas ideias, vai ajudar a encontrar algumas incongruências nos projetos que estão a ser desenvolvidos. E portanto isto é um grande, grande auxílio, sobretudo para pessoas que tenham muita falta de tempo. Se tu sentes que o teu tempo, o teu dia-a-dia é escasso, a AI vai-te ajudar grandemente.
A iService está a crescer brutalmente, não é? Vocês estão a entrar no mercado belga, no mercado francês, okay. E holandês também, já estava em Espanha. Como é que isso tem sido importante, a AI, no crescimento assim tão grande que a iService teve em tão pouco tempo?
Confesso que sim, claro. Transversalmente, quando vais para um novo país, tu não conheces bem a legislação. Confias até, porque tu tens de ter todo o tipo de auxílio jurídico, todo tipo de escritórios contabilísticos e tudo mais, mas tens sempre aqui um fact-check, não é? Tens aqui uma verificação muito rápida do que é e do que não é possível. Porque nós portugueses estamos habituados à nossa realidade, outras realidades são completamente distintas e tu precisas várias vezes por dia de ter verificação daquilo que está a ser feito. Conseguires começar a ganhar confiança pessoa a pessoa, departamento a departamento, cidade a cidade, é tudo o que está a ser feito. E portanto, eu tenho muita dificuldade em explicar-te como e porquê, mas eu diria que diariamente nós utilizamos a AI para rapidamente verificar se aquilo que é uma realidade em determinado país, se é usual, se é normal, se está correto ou se não está. Quanto mais desconhecidas são as coisas, mais facilidade depois tu tens em verificar através de uma tecnologia destas, se corresponde ou não.
E com os dados que vais colocando, cada vez mais tens melhores respostas?
Sim, claro. Se as pessoas que utilizam AI tiverem o cuidado de ter uma conta que lhe permita depois estar a absorver toda a sua informação, claro que a máquina vai perceber muito melhor quem somos, o que é que pretendemos, e vai guardar muito historial que depois vai utilizar na resposta futura. E portanto, sim, ajuda bastante.
Em termos, para terminarmos, em termos de empresariais, que conselhos podes dar às empresas, e se tu também sentes que a IA pode trazer lucros financeiros para as empresas?
Sim, alguns estudos referem lucros, utilizando IA, lucros imediatos, 20% a 25% do lucro líquido nas empresas que foram auditadas que utilizavam IA versus concorrentes. ROIs muito, muito elevados, de cerca de 200% mais para quem utiliza campanhas desenvolvidas por IA, campanhas de marketing personalizadas. Em termos de CRM, também um aumento de conversão do CRM quando utilizamos IA. E depois a redução de custos que falámos há pouco, que tem a ver com os chatbots que podem ser utilizados, em vez de ter um humano a atender o telefone, ou uma equipa de humanos a atender o telefone 24 horas por dia ou responder mensagens. E portanto, há várias poupanças que podem surgir inerentes à inteligência artificial, e atenção que poucas são as que têm em mente reduzir o número de humanos a trabalhar. Mas tudo que possa introduzir mais eficiência naquilo que fazemos no dia a dia, ou realocar pessoas de determinados projetos que hoje em dia podem ser automatizados a outros projetos que vão ser mais vão trazer mais benefício para a empresa, parece-me que são boas apostas. E portanto, eu pelo menos no caso da iService nunca olho para a inteligência artificial como sendo ameaçadora para os recursos humanos que aqui trabalham. Antes, pelo contrário, vejo sempre uma forma de otimizar as 500 e tal pessoas que aqui trabalham connosco, otimizar o seu trabalho no seu dia a dia. Inclusive na nossa área da reparação, muito IA pode ser utilizado para prever aquilo que vai ser o dano de um equipamento consoante os defeitos que ele está a apresentar naquele momento. Prever desgaste de peças, prever desgaste de maquinaria, prever prevenção preventiva que é necessária fazer às máquinas de forma a evitar que muita coisa pare e que se perca dinheiro. Portanto, há muita forma de otimizar as nossas máquinas, os nossos softwares, as nossas pessoas, através de algumas ferramentas IA.
Qual é o conselho, para terminarmos que darias a quem te está a ouvir?
É testar a tecnologia. O meu conselho era comportarmos como tu te sempre comportaste, Nuno, que é gostarmos de testar tecnologia e perceber até que ponto esta tecnologia que estamos a testar é disruptora ou não. E portanto, o teste, o simples teste, é aquilo que eu aconselho a toda a gente. E não ficarem bloqueadas também numa única ferramenta, porque há certamente ferramentas muito melhores do que aquelas que nós estamos a utilizar hoje. E portanto, usar uma única ferramenta muitas vezes é um erro. É interessante, inclusive, fazer comparação entre ChatGPTs e outras aplicações do género e perceber quais são as mais eficientes para determinadas questões.
Tu, como profissional e como gente que adotou a IA, tu achas que o mercado e as empresas precisavam de ter ouvir mais gente e haver especialistas que possam explicar a pessoas que não sabem exatamente como noutros tempos não sabiam o que era a internet, não é? E o que era um site, não é? E não tinham isso na própria empresa.
Sim, acho que há o cuidado de muitas empresas atualmente de meter as pessoas em formação de IA, sobretudo para conhecerem as diversas ferramentas diferentes. Ou então há a solução que falámos inicialmente, que é ter uma pessoa que seja o responsável pelo projeto de IA da empresa e essa pessoa já está dotada de todas as ferramentas e consegue facilmente indicar a um colega qual é a ferramenta que deveria usar a partir daquele momento. Pelo menos testar, não é? Obviamente a decisão final fica sempre aos profissionais de cada departamento, mas testar, na minha opinião, é sempre uma boa prática.
Ou seja, ter um profissional dentro da empresa especializado pode ser, não é um custo, pode ser um benefício.
Penso que ao fim de um mês já é um benefício, sim. Ao fim do primeiro mês.
Bruno, muito obrigado. Vis
Obrigado.
mais uma vez à Hora da Maçã e obrigado por estes 10 anos de apoio ao podcast.
Eu é que agradeço. Vamos aos próximos 10. Estamos cá para os próximos 10.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Na área de O Que Ver, vem a segunda temporada de Rabo de Peixe, estreia dia 17 de outubro na Netflix. A série que foi criada por Augusto Fraga, continuará a acompanhar a saga de Eduardo e dos seus amigos na Vila Açoriana de Rabo de Peixe, que se veem envolvidos numa perigosa teia de narcotráfico. A primeira temporada, como sabemos, conquistou o público português e internacional, tornando-se de facto num fenómeno de popularidade. A ver, vamos como é que vai vir esta segunda temporada. Nesta segunda temporada, para além do elenco principal, contou com nomes como José Condessa, Helena Caldeira, o Rodrigo Tomás, o André Leitão. Esta segunda temporada trará gente com peso. Zé Raposo, Ricardo Pereira e a atriz brasileira Paola Oliveira. Portanto, promete, ponham na agenda, 17 de outubro, portanto está já aí. Ao mesmo tempo, neste domingo estamos a gravar este podcast, 12 de outubro, a CMTV exibe uma série de Ruben Pacheco Correia, que já escreveu um livro sobre rabo de peixe. Ele é açoriano, nasceu em rabo de peixe ou viveu em rabo de peixe. É o autor, de facto, deste documentário, que esmunça, de facto, o que aconteceu nessa pacata localidade açoriana, com uma larga, de facto, quantidade de cocaína que deu à costa em 2001, como nós sabemos, e que deu aso a esta série. Eu recordo-me que a SIC na altura fez também uma reportagem larga, mas a CMTV, indo aqui à boleia do Ruben Pacheco Correia, que tinha feito aqui um livro, que eu acho que ele também foi à boleia da série da Netflix, e vai estrear primeiro que a segunda temporada da Netflix. E este é um documentário que conta com entrevistas com os protagonistas, desde o italiano Antonino Quinci e a sua família, que foi quem ajudou a fugir e quem encontrou a droga, e quem consumiu, políticos, ou melhor, polícias, inspectores e até juízes participam nesta série, que vai ser exibida na CMTV. Eu não sei se eles vão exibir na televisão e depois colocam no online, portanto fica essa dúvida, mas de facto também é interessante perceber-se dos próprios protagonistas como é que tudo aconteceu. E portanto ficam aqui estas duas dicas, esta primeira já a 12 de outubro, que começa com o primeiro episódio na CMTV, e a 17 de outubro na Netflix a segunda temporada do Rabo de Peixe. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago aqui uma primeira sugestão de um filme. Finalmente está disponível no Amazon Prime, Ballerina, do universo de John Wick. Ballerina foi gravado durante, portanto, historicamente ou cronologicamente, isto passa-se durante os eventos que deram origem ao filme John Wick 3. E este filme acompanha a história de Eve McCarron, que é uma bailarina treinada pela Ruska Roma, portanto a máfia russa, para se tornar assassina e descobrir segredos do passado da sua família. Ela obviamente está inserida num ambiente que está dominado por assassinos, por mafiosos, mas é altamente treinada e procura vingança à sua maneira. E, portanto, tudo muito bons ingredientes para quem seguiu a saga de John Wick até o quarto, e sabe que são filmes repletos de ação e muito bem filmados. Este filme vem trazer aqui uma versão feminina e com muito respeito, porque realmente esta bailarina é tudo, além de ser graciosa, é tudo menos frágil, porque é realmente uma assassina profissional. E portanto é um filme repleto de ação de princípio ao fim. Acho que vão gostar muito. Para quem gostou da série, da saga John Wick, vejam este filme, que é muito, muito bom. Depois trago-vos também uma série do Netflix. A primeira temporada está aí já com 8 episódios. Monstro, a história de Ed Gein. Ed Gein foi considerado um dos mais perigosos e mais também mediáticos serial killers que houve nos Estados Unidos, até mesmo pela sua obsessão macabra de realmente retirar a pele das suas vítimas e de usar essa pele como se uma personagem se tratasse. Portanto, diagnosticado como esquizofrénico, este homem fez coisas inimagináveis, desde exumar corpos e retirar algumas lembranças desses corpos e até mesmo chegou, obviamente, a assassinar. A história macabra, porém, extremamente interessante para vermos aqui as profundezas da mente retorcida de uma pessoa com sérios problemas mentais. Quando foi acusado, alegou, obviamente, insanidade mental. Ele, que já tinha, neste caso, uma psicose, esquizofrenia grave. Nasceu onde morreu, é verdade, no Wisconsin, porque o tribunal decretou a prisão perpétua numa instituição mental, onde acabou por falecer em 84, já com 77 anos. Digo desde já para os mais impressionáveis que a série tem algumas cenas que são muito gráficas, por assim dizer, mas realmente aqui vemos como é que alguém que nasceu e foi criado por uma mãe austera e cruel, tudo o mal que está, neste caso, trancado dentro de si, que de repente saem explosões violentíssimas. Vemos aqui o que é a condição da mente humana e o que é que realmente uma pessoa, se é que lhe podemos chamar assim, pode fazer. Não é para todos, mas para quem se interessa pelo tema, vale a pena ver. Ed Gein, Monstro.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegámos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado, sobretudo desta conversa muito interessante com o Bruno Borges sobre o IA para as empresas. E portanto, quem tem uma empresa, eu acho que esta conversa acho que despertou aqui algo que é muito importante. Já sabem que podem nos acompanhar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com e se quiserem escrever-nos, escrevam-nos para horadamaca@icloud.com. E deixamos também aqui a proposta, se tiverem uma profissão onde a tecnologia seja algo importante e haja determinadas aplicações que sejam muito importantes para o seu trabalho e queira aqui partilhar connosco, escreva-nos para podermos e depois combinar uma conversa e participar aqui no podcast.
Sigam-nos, escrevam-nos e visitem também a iServices, tanto presencialmente como em www.iServices.pt. Todas as semanas existem novidades e sempre bons motivos para estar e visitar uma, nem que seja virtualmente, uma loja iServices. Nosso sponsor desde o primeiro episódio, que nos acompanhou desde sempre, e hoje o Bruno também com esta interessantíssima entrevista sobre a IA nas empresas. Estamos sempre ao lado, e eles estão sempre ao nosso lado também, a crescer e cada vez mais com mais podcasts. Mas, por falar em podcasts, os nossos ouvintes têm direito a um desconto exclusivo e direto nos serviços de reparação e na compra de acessórios da marca iServices, e portanto mais uma boa razão para continuar na nossa companhia e também de prestar uma visita a qualquer uma destas lojas, ou presencial ou virtualmente. Para a semana cá estaremos de volta com mais notícias, dicas, filmes, etc, sugestões de streaming, tudo aquilo que possam imaginar, sempre com muito bom gosto, porque o fazemos sempre também com bom gosto, sabemos que também nos gostam de ouvir. Obrigado por estarem aí e até para a semana.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.